Amém. Glória a Deus. Os adolescentes de 12 a 17 anos, se quiserem subir no primeiro andar, vai ter um espaço preparado para vocês. As crianças, até 11 anos, um farolzinho. E é um momento muito bacana para eles. Gente, nós vamos continuar a nossa série de mensagens que começamos domingo passado, falando hoje sobre como a gente pode encontrar Cristo nas piores histórias. Nós vamos olhar para algumas das piores histórias da Bíblia e tentar encontrar em meio às trevas dessas histórias, no meio da escuridão dessas histórias, a luz. Sabe aquela luz no final do túnel que a gente fica tentando encontrar quando a gente se vê exatamente nesse local? Não sei se você já passou por alguma situação desse tipo e você ficou ansiando e desejando por ver uma luz no final do túnel. Sabe, quando tudo está escuro, quando tudo parece ou está definitivamente dando errado, onde todas as coisas são claras, mas apenas no sentido de dar a você a sensação que chegou o ponto final, que já deu, que terminou, que acabou, que nós fomos derrotados. É essa luz que brilha em meio às trevas, ou como disse João Calvino, post tenebra luz, ou seja, depois das trevas, a luz. É essa luz que tanto queremos ver e que estamos buscando com essa série de mensagens, nessas histórias escuras da nossa existência. Porque se você já quis ver essa luz, significa que você passou por momentos escuros, não é verdade? Se você ansiou por ver uma luz no final do túnel, é porque a sua vida estava em volta às trevas, a esse lugar sombrio que às vezes a gente vai, quase sempre. A gente se encontra como que um animal que foge para a toca a fim de se esconder, se isolar da realidade. Não é assim? A gente quer tanto fugir da realidade que a gente se entoca, a gente vai para dentro de uma caverna como um bicho acuado, com medo daquilo que tem do lado de fora, da nossa realidade. A realidade é tão sombria, tão escura, tão difícil que a gente se entoca, a gente vai para a caverna. Eu quero falar sobre exatamente isso, as cavernas da vida. E o mais interessante é que a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia, ela trata esse assunto de maneira muito explícita. E aqui eu faço um alerta, como fiz na mensagem passada, que muitas vezes a gente se aproxima da Bíblia de uma maneira muito romantizada. A gente lê a Bíblia pensando que ela se trata apenas de um livro de histórias, apenas histórias incríveis. Histórias que parecem aquele conto de fada que no final tudo dá certo. Não sei se você tem esse olhar, mas eu percebo que a gente romantiza muito as histórias da Bíblia. Parece que sempre no final Davi vai matar Golias ou algo do tipo. As coisas sempre precisam acabar bem, porque a Bíblia é esse livro de boas histórias, de bons comportamentos, de pessoas que alcançaram o seu melhor, sua melhor versão. Onde então a gente pode se inspirar para alcançar o sucesso. Mas isso não é verdade. Na verdade, a Bíblia é um livro perigosíssimo. A Bíblia é um livro perigoso. Ele é muito mais perigoso do que a gente imagina. É um livro afiado. É um livro que é como se fosse uma espada de dois gumes. É um livro que derruba ditadores, um livro que transforma corações de pedra, um livro que separa famílias, um livro que desfaz amizades e pode inverter estruturas inteiras de cabeça para baixo. A Bíblia é esse livro perigosíssimo, e a maioria das pessoas, e pode ser que alguém aqui ainda não se dê conta disso. A Bíblia, ela traz histórias terríveis, e nós vamos ver uma delas aqui hoje. Histórias que são difíceis de engolir, histórias que, embora a gente incentive os nossos filhos pequenos a lerem, a gente deveria ter muito cuidado para não deixar eles lerem sozinhos, porque a Bíblia não é um livro seguro, e eu quero convidar você a ler essa história comigo. Uma história chocante, uma história sórdida que aconteceu logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, que também é uma história complicada, você sabe muito bem disso, que a gente pode até ver em outro momento. Uma história que mostra como que o caminho do pecado nos leva a uma crescente perversão e destruição, e como a humanidade em si mesma não tem esperança nenhuma. Por isso que a mensagem do Evangelho faz todo sentido. E aqui eu gostaria de que você lesse comigo exatamente essa história que está em Gênesis, capítulo 19, os versículos de 30 a 38, que diz o seguinte: algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá e foi morar numa caverna nas montanhas com suas duas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou-o de Ben-Ami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Que história! Essa é a história de Ló e sua família. Não sei se você prestou bastante atenção no que o texto nos informou, mas essa é a história que a Bíblia nos conta. Esse é o pós-fácil da história de Ló e sua família depois das desventuras de Sodoma e Gomorra. Depois daqui, Ló nunca mais é citado no Antigo Testamento. Mas quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Ele saiu com seu tio Abrão, na época, da terra dos caldeus, em direção à terra prometida. Abrão havia ouvido o chamado de Deus de sair da sua terra e ir para uma nova terra desconhecida, e ali Deus o faria prosperar, e ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E enquanto Ló estava andando com Abraão, enquanto os dois estavam juntos, eles estavam prosperando significativamente, a ponto de eles precisarem, em dado momento, se separarem por causa dos conflitos que estavam acontecendo entre os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló. Haviam crescido enormemente, então houve contenda entre os pastores de cada um e eles precisaram se separar. Após essa separação, então, Abraão escolhe as terras inférteis junto aos carvalhais de Manre, enquanto Ló vai para uma região que é financeiramente mais sucedida e promissora, que é Sodoma e Gomorra. Se você quer saber essa história, você pode ler todo o capítulo 18 e 19 de Gênesis. E, inicialmente, então, Ló vai para essa região morar perto. Isso é muito importante. Ele vai morar perto de Sodoma e Gomorra. Só depois que ele, então, vai morar dentro da cidade. E ainda por cima, ele vai morar junto às portas da cidade, o que faz a gente perceber que Ló era alguém de muita importância, porque os negócios aconteciam exatamente aqui, na porta, na entrada da cidade, e somente as pessoas importantes da cidade moravam nessa região. Sendo que a gente é informado que a maldade daquele lugar começou a crescer de maneira descontrolada, e Deus, então, decide enviar anjos para anunciar a sua destruição. Esses anjos foram recepcionados por Ló em sua casa e os moradores queriam fazer o que com eles? Você lembra? O que é que os moradores queriam fazer da cidade de Sodoma e Gomorra com os anjos? Pegá-los e abusá-los. Então Ló recebe esses anjos na sua casa e diz: não, isso jamais eu vou deixar acontecer. Jamais eu permitiria que essas pessoas fossem violentadas por esses moradores, e então ele faz uma oferta desgraçada. Ele ofereceu as próprias filhas para serem abusadas. Ele diz: está aqui as minhas filhas, vocês podem pegar e fazer delas o que quiserem. E então, os anjos cegaram todos os moradores e disse para Ló, junto com a sua família: sai depressa, Ló, correndo, agora. E o que é que Ló faz? Embora saindo correndo da cidade, parece que ele vai a contragosto. Parece que não é isso que Ló estava querendo, porque ele fica enrolando, os seus genros ficam zombando, e por cima, a sua mulher olha para trás. E o que é que acontece com ela? Ela vira uma estátua de sal. Ló, então, perdeu a mulher e todos os seus bens, ficando somente ele e as suas duas filhas. E é interessante que é uma tragédia isso. E diante de tragédias como essa, naturalmente, a gente faz a pergunta que é: por que que algumas pessoas são salvas e outras não? Diante de tragédias, a gente sempre fica se perguntando por que que algumas pessoas saem ilesas e outras saem amargando dores e perdas profundas. Eu não sei se você viu esse trágico acidente que aconteceu esses dias com o avião, e a gente fica se perguntando, ainda mais quando a gente sabe que algumas poucas pessoas, por causa de um minuto de atraso, deixaram de embarcar e tiveram suas vidas poupadas. Você já se perguntou isso? Por que que algumas pessoas escapam de tragédias e outras não? Por que que Deus salvou Ló? Será que ele era bom? Será que ele era especial? Não são perguntas assim que a gente faz? Por que que essas coisas aconteceram com essas pessoas e não com as outras? Por que que algumas pessoas foram salvas e outras não? Por que algumas pessoas foram livres e outras não? Mas, na verdade, a gente vai perceber que Ló foi salvo porque Deus estava intervindo na sua história. Ló foi salvo porque Deus entrou nessa história para salvar Ló e as suas filhas, e apenas e somente por graça. Não havia nada em Ló que motivasse Deus ir em direção a eles, a não ser a própria vontade de Deus de salvá-lo. Então, se eles escaparam, se nós escapamos de tragédia, se pessoas escapam de tragédia, a única explicação que a Bíblia nos conta é por causa da graça de Deus, por causa do favor imerecido de Deus para nós. Porque a pergunta não é porque alguns escapam e outros não, mas a pergunta é por que enfrentamos situações assim, por que que tragédias acontecem, por que que a gente experimenta momentos tão doloridos, de tantas trevas, de tanta escuridão, de tanta dor, de tanto sofrimento, por que que coisas acontecem assim, por que que enfrentamos essas coisas? Se você ouviu a mensagem anterior, você vai saber responder. Porque eu disse e repito que o maior responsável por todo o mal que nós temos que lidar, cada lágrima que você derrama, cada fiasco de dor e sofrimento que você enfrenta, que você tem que lidar, é por causa do pecado. O pecado, ele é o grande mal do nosso mundo, da nossa história. Ele é o maior responsável por toda a dor. E nós somos informados pela Bíblia, que nós escolhemos em Adão e Eva, e a mensagem anterior é sobre isso, incentivo que você a ouça no Spotify, é por causa da escolha que eles fizeram que temos que agora viver recebendo o salário do pecado, que é a morte, que para alguns, às vezes, chega muito cedo, chega muito mais rápido do que esperavam, do que esperávamos, e a gente tem que lidar com as suas consequências, porque as más escolhas têm consequências. E então a gente percebe que situações complicadas surgem por causa do pecado. Muitas vezes Deus, por sua providência, ele nos protege, ele nos dá livramento das escolhas que fazemos, mas por vezes ele também deixa a gente trilhar o nosso próprio caminho, as nossas próprias escolhas. Às vezes Deus nos livra, mas muitas outras Deus deixa a gente chorar as nossas tragédias, frutos de nossas escolhas, ou das escolhas de outras pessoas. Nós sofremos por causa do nosso próprio pecado, mas também sofremos por causa dos pecados dos outros que atingem a nós. E então a gente percebe, isso é muito claro, quem escolheu ir para Sodoma e Gomorra foi quem? Foi Ló. Ló está em Sodoma por sua livre escolha. Ele está lá pela sua inteira vontade e quase não quis sair de lá quando avisado pelos anjos de Deus. Ele foi ficando, ele foi se envolvendo, ele foi vivendo como um deles e então precisou sair correndo para salvar a sua vida. E aqui, imagine como é que estava o estado emocional dessa família. Como é que estava o estado emocional de Ló, de suas duas filhas? A esposa e mãe virou uma estátua de sal. A casa pegou fogo. Os noivos das meninas estavam mortos. Todos os bens estavam perdidos. A cidade, a praça onde elas conversavam, as pessoas que elas conheciam, tudo ficou em cinzas, tudo foi devastado pela destruição e somente restou eles três ali. Então, imagina, gente, como é que estavam as emoções dessas pessoas. Mas a vida continua, diante das tragédias, diante do caos, a gente sabe disso, a gente precisa sacudir a poeira, dar a volta por cima, se levantar e seguir em frente, não é assim? A gente precisa, diante da dor, dar a volta por cima e seguir, porque a vida continua. Ló, então, foi recomeçar a Zoar. O texto começa dizendo isso. Não sabemos ao certo quanto tempo Ló ficou aqui em Zoar, mas a gente descobre que ele teve medo. Ló teve medo de ficar em Zoar. Então, quando o medo toma conta, a gente faz a mesma coisa. Somos assim, né? Quando coisas ruins acontecem, a gente fica com medo. A gente fica com medo de viver tudo novamente. Vai que Zoar pega fogo. Talvez fosse esse o pensamento de Ló. Você já teve esse pensamento também, diante de uma situação tão complicada que você sai, você consegue retomar a sua vida e aí você se vê numa situação parecida. É uma cidade, Sodoma é uma cidade, Zoar é uma cidade. Será que as coisas não podem acontecer novamente? Será que tudo de novo vai se repetir? Talvez Ló teve medo dos moradores acharem que ele tinha alguma culpa pela destruição de Sodoma. Afinal, eles foram os únicos que saíram ilesos. Talvez ele ficou assim preocupado. O que é que essa gente vai pensar de mim e das minhas filhas? Porque é exatamente isso que a gente faz também por causa do medo. O medo do julgamento, o medo das pessoas julgarem a gente depois de verem a gente vencendo após as situações trágicas que a gente enfrenta. Você já teve esse medo? O medo de ser julgado por você estar tentando seguir em frente após tragédias. A gente fica com medo. Mas tem uma coisa interessante aqui. É muito interessante porque Ló, ele conhecia a promessa que Deus fez a Abraão. Ló sabia do pacto que Deus havia feito com Abraão. E ele, ainda assim, preferiu morar em Sodoma. E quando ele escapou da destruição, qual era o caminho que Ló deveria fazer ao sair de Sodoma? Qual seria, gente? Hã? Retornar para Abraão. Procurar Abraão. Parece que isso é meio óbvio. Se as coisas deram errado e eu sei que Abraão está prosperando lá nos cavalos de Manre e Deus tem uma promessa para ele, Deus disse que por onde ele passasse, onde ele plantasse, colocasse a planta dos seus pés, seria dele, que a descendência dele seria muito grande, incontáveis. Era para ele correr para lá. Parece óbvio, não é assim? A gente, quando enfrenta situações humilhantes e vergonhosas, a gente procurar aquela pessoa que está bem, que está melhor do que a gente, que é nosso amigo, que é a nossa família, que é nosso parente, mas isso não é verdade. Porque é muito humilhante e difícil a gente reconhecer que as coisas estão indo erradas na nossa vida. Muito embora Abraão com toda certeza receberia Ló de volta. Na verdade, o texto mostra que esse livramento de Ló aqui só aconteceu porque Abraão estava orando, intercedendo. Deus havia falado com Abraão antecipadamente, e Abraão então começou a interceder pela vida do seu sobrinho Ló, pedindo: ó Deus, se há algum justo lá naquela cidade, livra. Então a gente vê que o livramento de Ló foi causa direta, é consequência direta da intercessão de Abraão. Mas mesmo assim, Ló não volta para Abraão, e aqui uma pergunta: por que levamos tanto tempo para reconhecer os erros? Por que a gente demora tanto a retroceder os nossos caminhos de insucesso? A gente percebe que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão andando, que a gente está batendo cabeça, e a gente insiste em permanecer seguindo na mesma direção e retornar. Eu sei que é difícil mesmo fazer isso, né? O orgulho sempre nos toma. A gente sempre, mesmo quebrando a cara, mesmo em cacos, mesmo destruídos, a gente mantém uma opinião muito elevada sobre nós mesmos. A gente, mesmo que tudo esteja mostrando ao contrário, a gente mantém essa consideração muito elevada sobre si, e aí a gente diz: não, assim, não é que tudo está dando errado, são as circunstâncias. São as circunstâncias. Não, não é que os planos falharam. Não, eles estavam indo tudo bem, estava indo tudo certo, mas aí o inesperado aconteceu. Não, eu só preciso de mais um tempo. Eu só preciso de uma segunda oportunidade. Se eu tiver uma nova oportunidade, eu vou mostrar que eu dou a volta por cima, que eu faço diferente. E a gente nunca se pega perguntando se a gente pode viver uma situação pior. A gente quer insistir mais uma vez, sem levar conta que as coisas às vezes podem piorar. E eu sei que muitas vezes, além do orgulho, tem a vergonha, que também é um tipo de orgulho, nesse sentido aqui. A gente tem vergonha de admitir que tomamos as decisões erradas, que vacilamos, da gente dizer: eu errei, sabe, eu pisei na bola, eu tomei a escolha errada, eu fiz algo que não deveria, eu fui besta demais, sabe? A gente tem essa vergonha. É complicado a gente assumir, por exemplo, para o cônjuge, as nossas burradas. É complicado a gente ter que admitir para os pais, com medo de ouvir aquilo: eu avisei que você está tomando um rumo muito ruim. É difícil, a gente fica com vergonha. A gente não quer ouvir essas coisas das pessoas nos lembrando: bem que eu avisei, bem que eu falei, você não deu ouvido. E aí a gente vai tentando insistir da nossa maneira, seguindo o nosso caminho, sem voltar para o lugar onde a gente deveria nunca ter saído, como Ló. Ló talvez aqui ficou muito centrado em sua situação, né? Ele parece que parou de funcionar e simplesmente entrou no automático. Eu não sei se você já entrou no automático da vida. É aquela situação que a gente vai deixando a vida levar a gente, como canta Zeca Pagodinho. A vida me levar, vida leva eu. E a vida vai acontecendo, você simplesmente vai vivendo. E aí você não percebe que esse modo automático da vida, de você deixar as coisas acontecerem e o tempo resolver, que não resolve nada, o tempo só faz as coisas ganhar mais volume. É isso que o tempo faz. O tempo é como uma pequena bola de neve que vai rolando o despenhadeiro e vai ganhando volume até tornar-se uma grande avalanche. E então, a única opção que temos é ir para uma caverna. É quando a gente deixa de reagir, é quando a gente fica desanimado, é quando a gente fica inerte, é quando a gente entra nesse espiral descendente que vai afundando a gente, como alguém que tenta caminhar sobre a areia movediça. Você sabe o que acontece, né? Se você tentar andar sobre a areia movediça, você faz o quê? Você afunda. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, levantar a sua perna e dar um passo após o outro, você sempre vai afundar. Você sempre vai continuar se atolando cada vez mais. E eu quero aqui hoje, como um anjo de Deus, assim como foi aqueles anjos para Ló, dizer que você precisa começar a se mover na direção certa. Porque o pecado já é ruim o suficiente e suas consequências nos impedem de nos arrependermos e quebrarmos esse ciclo. E se a gente, então, não toma o caminho de volta, não volta para o caminho correto, as coisas podem consideravelmente piorar. Porque há um caminho de volta quando a gente se perde. A pior coisa que você pode fazer é correr para mais longe e mais distante e não tomar o caminho de volta. E eu sei que voltar vai soar para você um pouco de vergonha, de humilhação, de ter que assumir certas coisas, mas é libertador quando isso acontece. Se Ló volta para Abraão, ele teria evitado tudo aquilo que aconteceu consequente a despeito da tragédia que ele já havia sofrido em Sodoma. Tudo poderia ter sido diferente da primeira tragédia. Tudo poderia ter sido diferente se Ló tivesse tomado a direção certa. E então a gente percebe, gente, que você nunca sabe o quão longe o teu pecado vai chegar, vai te levar. Você nunca sabe. O pecado, ele sempre gera cada vez mais morte e destruição se nós não interrompermos o seu ciclo e nos arrependermos. Então, vamos ler o que aconteceu. Vamos reler, na verdade, o que aconteceu uma outra vez. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nessa região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio do nosso pai. O pecado gera mais morte e destruição. Esse autor, ele diz exatamente isso. Você pode tirar Ló e suas filhas de Sodoma, mas é bem mais difícil tirar Sodoma deles. Porque veja que plano perverso, não é? Que meninas malucas, que situação. Uma coisa que não é culturalmente aceito em sua época, em nenhuma época. O incesto era errado até mesmo aqui na cultura do Oriente Próximo. A lei de Deus, ou a lei dos hebreus, foi dada muito tempo depois disso daqui e proibia explicitamente essa prática. Até os mesopotâmios, que haviam confeccionado o código do Hammurabi, já sinalizavam sobre isso. Isso é extremamente errado. Extremamente. Mas lá em Sodoma, o que foi que aconteceu? Ló ofereceu suas filhas aos moradores da cidade para que fizessem com ela tudo o que desejassem. E aqui são elas que estão fazendo tudo o que desejam com ele. É um plano terrível, motivado pelo desejo de segurança financeira e estabilidade, mais do que pelo desejo sexual. O que elas estavam buscando aqui era terem filhos, porque elas desejavam isso pensando em seu futuro. E já que a vida, por ora, não estava permitindo isso acontecer, as circunstâncias estavam impedindo a realização desse sonho, desse desejo, então elas fazem o quê? Elas dão um jeitinho. E aí você percebe que a gente é igualzinho. Igualzinho. Você pode ter olhado por um momento para essa história e ter percebido: nossa, como essas meninas foram terríveis. Mas a verdade é que eu e você somos iguais. Quantas vezes a gente faz coisas terríveis para a gente ter algo que queremos e desejamos muito? Quantas pessoas fazem coisas terríveis em busca exatamente daquilo que elas estavam buscando? Estabilidade financeira e segurança. Sempre que nós desejamos coisas fora da vontade de Deus, estamos dispostos a fazer as piores loucuras. Sempre. Quando as nossas motivações são pecaminosas, frequentemente nos valemos de soluções também que são piores, que acabam por piorar tudo. Tudo. Porque o que foi que levou a tudo isso? As coisas já estavam ruins, parece que agora ficaram o quê? Pior. Pior. Como é que as coisas podem tomarem esse rumo? Como é que isso pode acontecer? Como é que as coisas podem caminhar para um rumo tão trágico como esse? Já não havia bastado a tragédia de Sodoma? E aqui talvez eu encontre uma resposta, gente. Porque uma vida inteira aprendendo a mentalidade de Sodoma sobre como a vida funciona, teve o seu resultado. Porque elas aprenderam a cosmovisão da cidade, a maneira de pensar daqueles cidadãos. Porque nós somos influenciados pelo ambiente muito mais do que imaginamos. A gente não se dá conta que a gente está habitando dentro de um contexto de muita podridão, de muita sujeira, de muita corrupção, e a gente, às vezes, inocentemente, acredita que a gente não pode se contaminar, que a gente não vai manchar as nossas mentes, que a gente não vai poluir os nossos corações, e isso é puro engano. Nós somos influenciados, nossas famílias são influenciadas, nossas crianças são influenciadas, e a gente precisa ter muito cuidado. Esse é um assunto profundo que demanda bastante reflexão, e a gente, pela graça de Deus, tem muito material já produzido, livros muito bem escritos, como O Cristão e a Cultura, uma releitura de D.A. Carson, você pode procurar depois, que fala muito bem sobre isso, como a gente lidar com a cultura à nossa volta que está se deteriorando. E aí, eu só quero fazer aqui um alerta sobre isso, porque a gente está nos dias dos pais. Então, você, pai, você, mãe, pais, de uma maneira geral, a gente precisa ter muita atenção com as coisas que estão entrando em nossa casa. O que é que seus filhos andam vendo? Quem são os influencers a quem eles estão submetidos? Porque eu poderia dizer aqui que as filhas de Ló aprenderam o que fizeram na sua própria casa. Aprenderam com a cidade, é verdade, mas foi em casa que elas viram o pai atuando. E aí você pode perguntar, como assim? Será que Ló havia promovido relações sexuais anteriores? Claro que não. Mas a gente vai perceber que a conduta dele revela alguns princípios que exatamente apodreceram o coração dessas meninas. Porque crianças e jovens aprendem informalmente com seus pais. Aprendem muito mais do que suas palavras, muito mais do que você diz para fazer ou não fazer. As crianças, os jovens, eles estão nos observando. Aprendem muito mais com a observação do que com as palavras. Imitam a nossa conduta, julgam a nossa inconsistência entre aquilo que dizemos e o que fazemos. E aí, mais tarde, eles vão além do que nós fomos. Já parou para pensar que é exatamente assim? Os filhos sempre vão um passo ou vários passos a mais do que seus pais. Sempre. Sempre. Por exemplo, às vezes um jovem que não quer vir à igreja, talvez seja simplesmente o passo seguinte em comparação aos pais, que vinham à igreja por obrigação ou vinham apenas por causa da insistência de um e outro. Vamos à igreja? E o pai, não, vamos lá à igreja. Ficava aquela discussão e a criança só observando. E aí, quando você percebe que ela não quer vir mais à igreja, aí você fica perguntando onde foi o erro, o que foi que aconteceu? Porque essas moças aprenderam exatamente com seu pai a mentalidade dessa cidade, uma maneira de pensar rebelde e autocentrada em si mesmo. Porque, observe, o que foi que Ló fez lá em Sodoma com suas filhas? Ofereceu elas aos moradores. Isso revela que Ló estava muito preocupado consigo mesmo, ainda que ele tivesse que fazer coisas perversas para chegar onde queria. Por quê? Pergunta: por que que, em vez de oferecer às suas filhas, Ló não ofereceu a si mesmo? Por que que Ló, ele não tomou nas mãos um machado e saiu cortando cabeças de sodomitas? E mesmo que morresse nesse processo, isso seria algo digno e louvável, porque ele estava protegendo a sua família. Por que que ele não fez isso? Isso seria uma resposta legítima. Ele morreria de forma justa defendendo os seus, mas parece que a sua atitude vai ensinar direitinho às suas meninas que é lícito a gente abusar de um familiar para se obter o que se deseja. Nas entrelinhas, o que Ló está exemplificando para suas filhas com a sua atitude de oferecê-las àqueles moradores é exatamente isso. Vale tudo, vale abusar de pessoas para se obter o que se deseja. E então a gente percebe, gente, que a escuridão, que é a escuridão, ou melhor, que a gente consegue, por mais que a gente possa imaginar, chegar nessa escuridão, nesse nível de degradação. Um pai que deveria proteger as suas filhas e a sua honra, que deveria se sacrificar por elas. As filhas que deveriam honrar o seu pai estão protagonizando aqui uma das cenas mais tristes. Por quê? Sodoma foi destruída, mas seus pecados estão em nós. Sodoma foi destruída, mas os pecados de Sodoma não saíram do coração de Ló nem das suas filhas. E eles continuam existindo nesse mundo. Eles estão com Ló e suas filhas dentro de uma caverna e estão dentro de nós. O que essa história nos mostra é que nós somos exatamente essas pessoas. Exatamente capazes de fazer coisas tão maravilhosas, tão lindas. A gente é capaz de mandar foguetes à lua, mas ao mesmo tempo a gente é capaz de abusar de quem nós deveríamos proteger. A gente tem a capacidade terrível de fazer coisas inimagináveis quando a gente se utiliza dos motivos que nós queremos, que inclusive pode ser o álcool, as drogas, os sentimentos. Ah, eu fiz isso porque eu estava possuído e tomado de uma sensação, e a gente então vai pegando todas essas coisas como justificativa plausíveis para a gente alimentar as cavernas da vida. E aí, perceba que é Moisés que está contando essa história. O Gênesis é escrito por Moisés. E ele está, então, tentando mostrar aqui para esse povo qual é o resultado quando a gente apronta e foge do Senhor. O filho mais velho de uma das filhas de Ló se chama como? Moabe. E ele vai alistar Balaão para amaldiçoar Israel, e o livro de Juízes mostra isso. O outro filho da filha mais nova é Aminon, os amonitas. São dois povos que vão causar muito problema para os israelitas, que vão dificultar muito a entrada desse povo na terra prometida. Por quê? O pecado traz morte e dor por inúmeras gerações. É isso que o pecado faz. E a Bíblia nos conta histórias assim para exatamente nos lembrar a nossa escuridão. Aquilo que está em nosso coração, se a luz do Evangelho não dissipar essas trevas, se a luz de Cristo não resplandecer dentro de nós, nós estaremos sempre presos numa caverna. A Bíblia nos mostra essa história exatamente para nos fazer lembrar que se Jesus não aparecer na nossa história e intervir por sua graça, as coisas só vão piorando cada vez mais. E o final é a morte. É a morte. Daí, eu não sei se você lembra de Ruth, porque Deus faz brilhar a luz em meio às trevas. É isso que Deus faz também. Você lembra de Ruth? Ruth é uma moabita. É uma pessoa que nasce fruto dessa história. E Deus a traz para a história da redenção. Ela se torna a avó do rei de Israel e participa da genealogia de Jesus. Porque em meio às trevas, Deus faz brilhar a sua luz. E para você refletir e praticar, em primeiro lugar, independente de como seja a sua história, em Jesus, tudo se torna novo. Eu gostaria que você saísse daqui sabendo exatamente disso. Não importa se a sua história é parecida, é pior, ou não chega nem aos pés. Em Jesus, tudo pode se tornar novo. Uma nova história. Um novo recomeço. Uma oportunidade de você tomar o caminho certo agora. De você parar de continuar insistindo numa vida longe de Deus e voltar-se para Deus. Em segundo, se você reconhecer seus pecados e se voltar para Deus, Ele te receberá de braços abertos, não importa o que você fez. Porque a gente pode olhar para essa história e perceber assim, como é que Deus poderia fazer algo nessa história? E nós somos informados que Deus fez brilhar nas trevas luz. A salvação veio por meio dessa história tão terrível. Então, não importa a sua história. Não importa o que você fez. Não importa o que alguém fez. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Deus, Ele nos receberá. Porque Ele faz isso não por causa de algo que existe em nós, mas por causa da sua graça, do seu amor, do seu favor. Em terceiro e último lugar, Jesus morreu e ressuscitou para te dar uma vida plena. Portanto, você já pode sair das cavernas da vida. Jesus ficou morto por 3 dias numa sepultura, exatamente para simbolizar a gente, que não é nesse lugar de morte que a gente deve habitar, que não é nessas cavernas da vida entregue completamente ao pecado que nos leva à destruição e à morte que a gente deve viver, porque isso não é vida. Jesus morreu, mas somos informados que depois de 3 dias Ele saiu daquela caverna. Ele ressuscitou. Ele voltou à vida novamente. E agora nos convida a receber a vida que Ele conquistou ao morrer em nosso lugar. Então você já pode sair da caverna. Essa é a boa notícia. O Evangelho exatamente é as boas novas de que Deus interveio na história escura da humanidade trazendo a sua luz. E que embora a gente ame tantas trevas, Ele tem nos enviado seus anjos, trazendo mensagens, como enviou aos pastores naquela noite, dizendo que a luz resplandeceu entre os homens, trazendo salvação. Então essa noite aqui pode ser a noite da sua salvação. A noite em que a luz de Jesus pode brilhar na sua vida. E você junto com Ele se transformar em uma luz também, um farol. Para que os homens vejam as suas boas obras a partir dessa nova direção que você tomou e glorifiquem ao Pai. Amém? Então eu gostaria de